Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto de lei que trata da privatização da Eletrobras chega ao Congresso.
Comissão de Assuntos Sociais vai priorizar em 2018 propostas que tratam da saúde.
Senadores comentam expectativas sobre o julgamento do ex-presidente Lula.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Chegou ao Congresso Nacional o projeto de lei que privatiza a Eletrobras. Itaipu e usinas de Angra ficam de fora do processo.
A estimativa é arrecadar 12 bilhões e 200 milhões de reais com o aumento do capital social da empresa, reduzindo a participação da União. Repórter Marcela Cunha.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, disse que desta forma a União continuará sendo uma acionista importante na empresa.
Democratizar o seu capital, abrir, o governo não vai vender a sua posição acionária, ele continua sendo um acionista relevante, inclusive sendo detentor da denominada Golden Share, da ação dourada, onde dá ao governo o direito de definir questões estratégicas de interesse nacional.
A descotização será gradual, com prazo entre 3 e 5 anos. O texto também prevê a destinação de 9 bilhões de reais para projetos de recuperação e revitalização do Rio São Francisco. Os contratos de concessão de geração elétrica na bacia serão alterados para prever a transferência desses recursos no prazo de 30 anos, como explicou Fernando Bezerra.
Mesmo sob a governança de empresas públicas, elas deixaram o Rio praticamente morrer. Então é importante que a gente possa ter na proposta de abertura do capital da Eletrobras instrumentos que possam garantir ao longo do período de concessão que um percentual da receita gerada seja destinada à revitalização do Rio.
A usina binacional de Itaipu vai continuar sendo controlada pela União, assim como a Eletronuclear, dona das usinas de Angra 1, 2 e 3. A proposta tramita em regime de urgência e deverá ser votada em até 45 dias.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou a privatização do setor elétrico brasileiro.
Na opinião dela, se a Eletrobras for privatizada, o Brasil pode dar adeus ao programa Luz para Todos.
Para Vanessa, a iniciativa privada não terá interesse em levar energia elétrica para os pequenos municípios das regiões mais pobres do país.
Quem do setor privado aceitaria distribuir energia elétrica no município de Tabatinga, no município de Timon, no município de São Gabriel da Cachoeira, de Inhamundá, de Parintins, que não dão lucro, mas o Estado brasileiro faz. Porque além do papel estratégico que tem a Eletrobras, uma empresa importante brasileira e uma empresa lucrativa, sim, além do papel estratégico importante, tem também uma função social muito forte a cumprir.
E o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a possível privatização do sistema elétrico é mais um retrocesso do governo Temer.
Na opinião do parlamentar, a curto prazo a privatização vai gerar aumento das tarifas, principalmente para pequenos empresários e para os consumidores residenciais.
Já no médio e no longo prazos, pode haver um sério desabastecimento, a exemplo do apagão de 2001.
Para Paulo Rocha, o principal objetivo dessas vendas é fazer caixa para diminuir o déficit nas contas públicas. Mas, na opinião do senador, as privatizações não têm sido garantia de redução da dívida pública.
Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foram privatizadas empresas importantes, como a mineradora Vale do Rio Doce, todo o setor de telefonia e telecomunicações, além de dezenas de companhias geradoras e distribuidoras de energia. A dívida líquida do setor público explodiu nos governos tucanos, subindo de 32% do PIB em 1994 para 56% do PIB em 2002.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais vai priorizar em 2018 a discussão de projetos que tratam da saúde.
O anúncio foi feito pela presidente da comissão, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Cerca de 70 projetos que tratam da saúde estão em exame da Comissão de Assuntos Sociais. 61 apresentados por senadores e 8 por deputados. E o tema saúde será prioridade da Casa em 2018, como anunciou a presidente do colegiado, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo.
Saúde, 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 porque esse tema é um tema recorrente. Nós estamos evoluindo nisso. Nós aprovamos vários projetos de lei referente a câncer, também da simetrização de mamas, não só no SUS, mas que foi uma grande conquista. O seguro privado também é obrigado a fazer.
Uma das propostas, que está pronta para ser votada, obriga os hospitais públicos e os particulares que fazem operações pelo Sistema Único de Saúde a informarem pela internet a lista de espera de cirurgias. Atualmente, mais de 900 mil pessoas aguardam na fila. O projeto é do senador Regufe, do Distrito Federal, e exige a identificação do paciente, a data de ingresso e a posição na fila, que deve ser atualizada semanalmente. Para o relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a proposta vai evitar fraudes.
A lista de espera possa ser seguida à risca. Tem recurso público envolvido no atendimento à saúde, terá que ter a publicidade e a transparência, acabando de uma vez por todas com a preferência de terceiros.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou os investimentos feitos pelo BNDES em Cuba e na Venezuela.
Segundo a senadora, os financiamentos para Cuba chegaram a US$1.340 bilhão. Já o calote venezuelano pode chegar a US$5 bilhões.
Nos dois casos, disse Ana Amélia, os empréstimos foram feitos por afinidade ideológica, ignorando requisitos técnicos. E agora é o Tesouro Nacional quem irá pagar a conta. Ela citou o caso do Porto de Mariel, em Cuba.
Apesar das restrições técnicas dos técnicos do BNDES, o Brasil aceitou as garantias de Cuba. Inaugurado em 2014 por Dilma e Raul Castro, o porto teve um início promissor, mas hoje opera com 40% da sua capacidade. Ou seja, este mico e este calote vai ser pago pelos brasileiros.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defende que o cidadão volte a acreditar nas instituições por meio do exercício do controle social, tendo como aliada a tecnologia.
Segundo o senador, é necessário que a sociedade desperte para as suas próprias possibilidades. Ele acredita que a tecnologia digital e os aplicativos da atualidade são instrumentos para isso.
Creio que 80% dos brasileiros dispõem hoje de um celular, um smartphone, com a possibilidade de trocar informações através do WhatsApp ou de outro aplicativo. E precisamos usar essa tecnologia para avançar a democracia brasileira.
Os ritos do judiciário no julgamento do ex-presidente Lula devem ser respeitados pela sociedade para o fortalecimento da democracia.
A opinião é de senadores que vêm acompanhando de perto os preparativos para a decisão do Tribunal Regional Federal, marcada para amanhã. Repórter Floriano Filho.
O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, relatou à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, as ameaças que os desembargadores vêm sofrendo. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, disse que o clima em Porto Alegre está tenso e o desfecho é imprevisível.
Não se sabe o que vai acontecer. Se haverá um evento ordeiro, ou se haverá uma degeneração para violência, para protestos. Agora, o certo é que há muitas tensões.
Para Lazier, deve-se respeitar o rito legal e as instituições democráticas. Foi o que também defendeu o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele acredita que o cenário mais provável é a confirmação da condenação do ex-presidente. Mas ainda neste caso, Paim afirmou que os recursos e decisões judiciais devem ser respeitados.
Nós podemos nos pronunciar quanto à forma seletiva que está se fazendo esse processo. Mais uma vez, a justiça decidindo, o que vai acontecer é que os advogados do presidente entrarão com os devidos recursos.
O julgamento do ex-presidente Lula está marcado para o dia 24 em Porto Alegre, a partir das 8h30 da manhã.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.